Oops.
Parece até que não sabe
profissional.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Unless it's a guitar.
Oh yes.
I just want for you my own. Oh.
Bonito, né? More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is achar que a gente não sabe fazer. Vai achar que a gente não sabe cantar e que a gente não sabe tocar. Então, na próxima a gente vai ter que fazer uma música de verdade.
Vai ter que
uma
música de verdade.
É, não pode ser do zoeira toda vez, não. Senão
Natal! Gente... Feliz Natal!
Feliz Natal!
Ho, ho, ho!
Com os reindeers.
Má, me conta o que, que você gosta mais de Natal?
O que, que eu gosto mais? No Natal? Que Natal, além de tudo, é tempo de, né, união.
União.
Não só o Natal, a gente tem que estar unido sempre.
Sempre.
Principalmente nós dois. Que eu não sou boba nem nada. Mas então, o que eu gosto mais do Natal é diferente do que eu gosto mais do Natal no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte.
O que você gosta mais de Natal?
Tá, mas é diferente.
One thing.
Porque assim, não tem. Não tem uma coisa que eu gosto mais do Natal. Eu gosto do espírito do Natal. Sei lá, o Natal, pra mim, é um momento de, sei lá, é feliz. Eu não sei, não tem uma coisa. Mas é que... O Natal, pra mim, tem essa cara, assim, essa, sei lá, essa atmosfera, essa tipo, uma luzinha em volta, assim, sabe? E não porque tá cheio de luzinha, eu também gosto das luzinhas, é. Mas é porque, não sei, sempre foi um momento muito legal na minha família e tal. Então, pra mim, Natal é, tipo assim, é tempo de alegria, de dar risada. Porque foi assim que eu sempre associei o Natal. Mas depois que você me falar o que, que você mais gosta do Natal, a gente pode falar um pouco sobre as diferenças do Natal
isso
aqui
é
no
muito
Brasil.
Legal.
Porque é bem diferente. Mas o que, que você mais gosta no Natal?
O nosso doce.
Ai, meu Deus. É uma formiguinha. O que, que é o nosso doce, pra quem não sabe?
Ó, começou assim, a história do doce.
Porque esse é só o nosso segundo Natal juntos, tá? Mas a coisa que ele mais gosta no Natal é o nosso doce. Porque o quanto ele gosta desse doce.
É que ela ainda não me deu uma guitarra de Natal, então.
É, verdade. Por isso. Só por
ainda.
Isso. Ainda.
Veja bem, o nosso doce começou como um tiramisu branco.
Isso, a receita
um
que ele achou...
Um tiramisu branco.
Na internet, né? Em italiano, era um tiramisu branco.
Em italiano. Apareceu um negócio pra mim e falei, nossa... Tiramisu branco. Falei, putz, isso deve ser bom pra caramba. E a gente fez o tiramisu branco e... Pá, ok.
Gostoso.
Mas o creminho que você faz, que é com chocolate branco, creme
mascarpone.
De leite e mascarpone...
Crianças.
Aquilo, você deixa no congelador lá, vira um sorvetinho de chocolate branco que, ó...
É de cair o cu da bunda, como diriam por aí.
Exatamente.
Olha, eu vou falar pra vocês.
É maravilhoso.
É maravilhoso.
É nosso doce, meu favorito.
Não, e aí a gente descobriu que o creminho que era a parte boa, então agora a gente faz só o creminho, esqueceu do resto.
Eu tenho uma teoria, é igual quando você come gelatina com leite condensado. Mano, é desculpa pra comer leite condensado.
Eu gosto mais da gelatina.
Ah, que gelatina?
Eu gosto mais da gelatina, mano, leite condensado, não tem graça.
Não, aqui o cara... Não. É só pra comer leite condensado.
A desculpa pra
comer o leite condensado da lata é a gelatina.
Mas eu entendo, faz sentido. Porque você... mas na minha família sempre a gente fez uma mistura de leite condensado com creme de leite.
Ah, tá.
Que aí ela ficava nadando numa coisa mais líquida. O leite condensado é muito espesso.
Ah, mas é que a gente não. A gente fazia, pegava a gelatina, colocava no potinho e jogava o leite condensado por cima.
Ah, assim. Tá. Você não fazia gelatina colorida?
Ah, minha mãe fazia.
É. Que era com creme de leite.
Isso, mas ela fazia com uma outra coisa que aí ficava tudo duro. Ficava tudo...
Ah, eu acho que é porque põe gelatina no creme de leite também,
ah,
né?
Ah, pode ser
eu
isso.
Acho que é, tem essa
mas
versão.
Mas o mais legal é que fazia aquela gelatina lá e depois pegava leite condensado.
É, não. É que eu nunca fui a pessoa que come leite condensado puro.
Eu também não.
KKK.
Eu também não.
Mas me fala, clima de Natal, Christmas, né? Christmas. Inclusive, a gente foi visitar um lugar pela primeira vez esses dias, que inclusive...
Maravilhoso. Aliás,
pode
dois
botar o VT
lugares
do meu
a gente foi, né?
Foi. É que um a gente não fez reel, né?
É, mas tem fotos.
Em bafo.
Tem registros.
Tem registro.
Registros. Bota o registro aí.
Bota o registro. Se tiver a foto, tiver boa. Mas enfim, porque a foto não faz jus, na verdade,
o não bafo. Faz.
Porque a gente foi numa cidadezinha perto de Bristol que chama Bath, que é muito bonitinha. E lá tinha um Christmas Market. Aqui na Europa toda tem essa cultura do Christmas Market na época do Natal.
Uhum.
Que às vezes começa em novembro já. E basicamente os Christmas Markets são feirinhas de Natal. Então você vai, geralmente, se é menorzinho, vão ter tipo várias barraquinhas. Geralmente são feitas de... são tendinhas feitas de madeira.
De madeira.
E aí tem artesanato e tal. Ano passado eu e a Ina, a gente inclusive teve uma dessa tente aí, né? Um desse... como chama? Não é isso? Stall, sei lá. Num Christmas Markets lá de... como chamava? Ai, gente, fugiu o nome. Swords. O Swords Christmas Market. Swords Castle foi muito legal lá na Irlanda. A gente vendeu as coisinhas da lua e tal.
Frio.
Frio pra caramba. Você... nossa, o pé congela. Mas aqui tem muito essa cultura, né? A Irlanda, inclusive, esse ano tá com lindo no Dublin Castle, que o Rubinho foi, fez um reel, que a gente pode colocar aqui, inclusive, uns trechinhos das imagens. Que tá lindo também. Acho que... eu não cheguei aí lá pessoalmente, mas... pelo que eu vi, é o Christmas Market mais bonito que Dublin já fez, desde que eu cheguei em Dublin. Que Dublin nunca foi muito boa com Christmas Market, pra ser bem sincero. E eu me apaixonei pelos Christmas Markets a primeira vez quando eu fui pra Bélgica no primeiro ano, acho, ou no segundo ano que eu tava na Irlanda. Foi no... não lembro, hein? Acho que foi no segundo ano que eu tava na Irlanda. Fui pra Bruxelas, e tava na época de dezembro, né? E tinha um Christmas Market lá, e eu falei... isso é muito lindo, é muito fofo. E aí sempre fiquei chasing os Christmas Markets dos outros anos.
É interessante, Natal, já começando, entrando um pouquinho, a gente vai falar
do... eu posso só terminar de falar do Christmas Market, porque eu acho que eu não expliquei direito.
O quê?
Porque tem as barraquinhas de artesanato, mas também tem barraquinhas de comida, tem barraquinhas de bebida, tem barraquinhas de... tem...
cachecol, luva, essas coisas de cor de frio.
Às vezes tem parque de diversão, tanto que o que a gente o outro que a gente foi em Londres, que foi o Winter Wonderland, que foi a primeira vez que eu fui, é tipo eles pegam o Hyde Park, que é um parque gigante que tem na cidade, e eles transformam aquilo num Winter Wonderland, né? País das Maravilhas do Natal, sei lá.
Pensa num Hopi Hari, pra quem é mais novo, um Play Center, pra quem é mais das antigas. É mais pro Play Center do que pro Hopi Hari. E aí os caras fazem, tipo, um parque de diversões. E aí coloca nos caminhozinhos as comidas, né? Os stalls de comida. Aí tem os bar temáticos. Tem um bar de gelo.
É, lá em Londres tem um bar de gelo.
Você vai de bar de gelo. Aí tem um outro que é tipo uma vila... uma vila germânica, né?
É, parece
que
tipo coisa de alemã.
Isso, tipo de Oktoberfest. E aí você vai lá e come os negócios, tem coisas típicas, aqueles wurst, aquelas coisas lá. E o mais legal, um monte de coisa vegana e vegetariana,
muita,
né?
Muita opção vegana e vegetariana esse ano, a gente ficou super feliz.
Há uns anos atrás, quando eu fui, não tinha tanta versão. Principalmente esses negócios de wurst,
alemão,
essas coisas, mas alemão. Não tinha.
É, mas é muito bonito, vale muito a pena, paga 5 pounds pra entrar, 5 libras. E, meu, uma puta estrutura, assim, os banheiros limpos, que é uma coisa que
limpo.
É importante falar, porque é difícil ver. Então, foi muito legal, vale muito a pena. E Londres é tão pertinho de Dublin pra quem entrar na Irlanda, né? É tipo um voo, é
baratinho,
super baratinho,
né?
E dá pra fazer até bate-volta. E é muito legal, eu super recomendo. E eu adoro, 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 adoro as feirinhas de Natal.
É legal, né?
É,
e o clima tava muito gostoso.
Tava.
É,
frio,
não tava,
mas tava bom.
Não tava tão frio, tava gostoso.
Tava gostoso.
E a vibe é legal, né? A galera indo pros parquinhos e tal.
Sim. Mas você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar... ah! Então, aí o lance que eu tava pensando é... como é diferente o Natal no Hemisfério Norte pro Hemisfério Sul?
É muito diferente, gente.
É muito louco. Eu não sou uma... eu não era uma pessoa de Natal.
Uhum.
Nunca foi muito legal pra mim.
Uhum.
Não curtia tanto pra mim, né? Aí quando eu mudei aqui pra Inglaterra... que começa a fazer sentido... né? Porque pensa, mano, eu sei, São Paulo, que é quente, mas não é tão quente, mas chega lá nos 30 e poucos graus, hoje em dia tá 30 e tantos, né? Prudente, que é quente pra caramba, ou então, por exemplo, qualquer lugar no Rio, Rio de Janeiro, no Brasil, a galera comendo aquela ceia, né? Come peru, Chester, aquela bolinha com...
tender.
Tender.
Adoro tender.
É Chester, não é peru, né? Chester que coloca.
Eu não sei, eu nunca tive nem Chester nem peru, mas acho que os dois, se as pessoas comem.
Isso, aí coloca aquele tender com os negócios, aí faz farofa e coisa pesada, né? Aquele puta calor. E você come com a suácia, aí manda um pavezão por cima, assim, tipo...
delícia.
Né? E fala, mano... só que aí... e a gente tem muito desse lance de seguir a cultura norte-americana, né? E a gente segue esse tipo de coisa, de tradição no Brasil. Mas aí quando você vem pra cá, é frio. É, tipo, essas comidas são comfort foods, né? Tipo, uhum. faz bem, assim, é gostoso comer essas comidas no frio e tal. Aí você vai, tem as luzinhas de Natal, a galera toda encapotada. Como a gente vê nos filmes, né? Sim. Você assiste filme de criança.
É.
Mano, passa em Nova York, passa em Londres, uhum. né?
É, eu acho que é interessante porque eu acho que no Brasil e em vários países, provavelmente, né, do Hemisfério Sul, a gente adotou a cultura do Hemisfério Norte de Natal. Só que a gente não localizou o Natal, sabe? Localizar, que eu falo, é quando você traduz uma coisa e você adapta aquilo pra versão local. Isso é localizar, né? Então, a gente não adaptou o Natal uhum. pra nossa cultura. Porque o Papai Noel, no Brasil, ele usa as mesmas roupas que ele usa no Hemisfério pois Norte. É. Só que é calor pra caramba. Não faz sentido o Papai Noel ter aquela roupa de frio imagina. Gigante. Outra coisa, por que que aqui tem tanta luz no Natal?
É, porque é escuro.
Escuro. Três da tarde.
Exato.
3 da tarde tá escuro, então você quer luz pra você, tipo, deixar mais alegre, exato. Sabe? Pra ficar mais iluminado. Então, se você parar pra pensar nisso, faz muito sentido a cultura do Natal no Hemisfério Norte. E a gente foi lá e falou, meu, que legal, vamos fazer
é
igual.
É assim que faz.
Mas
só
a gente não adaptou.
Não, tá calor.
É.
Tá claro até 8 horas da noite, é. Tá ligado? Tipo,
mas assim, eu adoro o Natal, tá? Eu não tô falando mal do jeito que a gente comemora o Natal, porque eu adoro o Natal, eu acho incrível, eu acho lindo e acho que tudo fica iluminado mesmo, e quanto mais luzinha melhor, é só porque se você para pra refletir sobre isso, você fala assim, nossa, que loucura, é verdade, é. O Papai Noel tinha que usar regata e bermudão, entendeu?
Exato, mas fala,
tipo shortinho
irmão.
De pelicano
é, meu irmão, né? É presentinho aqui pra você, meu irmão.
Ah, yeah.
Yeah.
E tipo, porque aqui também o Papai Noel, ele entra pela lareira. No Brasil não tem lareira, não sei se vocês aí têm lareira na casa de vocês, eu nunca tive lareira na minha casa no Brasil. Mas, sabe, tipo, tem todos esses detalhes,
aí,
assim.
Curitiba tinha nos lareiros.
É que sabe, Curitiba é frio.
Eu tinha lareira.
Mas é, sabe, é muito interessante, assim, parar pra, pra ver essas diferenças.
Aí quando você muda pra cá, que você vê essa tradição no seu habitat natural, né? Uhum. Fala, ah, agora faz sentido.
Agora eu entendo.
Agora
né?
eu entendo. E o corpo da gente, a gente precisa de comer essas comidas uhum. mais pesadas e tal, né? Porque faz frio, tá escuro, então, tipo, dá um conforto, assim, umas coisas, né?
Sim. E outra coisa no Natal, né? O Natal aqui, bom, o Natal no Brasil também, mas assim, vamos falar um pouco daqui, porque o pessoal não conhece. Tipo, quais são, tipo, as comidas e as bebidas tradicionais de Natal que a gente encontra aqui, que a gente encontra na época do Natal? Porque no Brasil, por exemplo,
isso é legal.
Panetone é uma coisa que a gente sempre come no Natal no Brasil, né? E agora tem até salgado. Inclusive, não compre o da Balduco, que é ruim. Compre de padaria, que é muito mais gostoso.
Não comprem.
Compre
não
panetone
compre
salgado,
panetone
é uma delícia.
Isso é errado.
Mas, enfim, aqui, a gente já falou disso aqui no canal outras vezes, mas tem sempre gente nova chegando que não conhece. Mas vamos falar um pouco sobre as comidinhas de
comidinhas.
Natal. Comidinhas. Tipo, o que é a ceia de Natal?
Ceia de Natal... Ah, detalhe,
você,
né?
Inclusive na Inglaterra, não sei se é diferente da Irlanda.
Detalhe, eles não comemoram a noite de Natal aqui.
É verdade,
aqui
não
é
tem...
o dia de Natal.
É almoço de Natal.
O rolê aqui é o dia 25.
É uma janta, né?
É, porque aí tem o discurso da rainha, né? Que esse ano vai ser o primeiro do rei. Por exemplo, aqui na Inglaterra, eu acho que ela faz um discurso de Natal, tipo, 3 horas da tarde, e você não pode comer antes. Aí, não. Tipo, mano, não.
Ninguém
quer dizer,
come.
Não, come. Não, não pode atacar a ceia.
Ah, só que fica petiscando antes do discurso da rainha.
É, o main dish, né, o prato principal é só depois do discurso da rainha.
3 horas da tarde.
É
depois que o povo fica bêbado.
Tem isso também.
Well.
Então, aí eles fazem, eu acho que eles fazem bastante, eu nunca participei de um Natal assim na casa dos de inglês, mas eu imagino que eles fazem aquele shepherd pie, né, que é uma...
É um escondidinho, galera, essa é a realidade.
É. E faz aquelas... Eles gostam bastante de pie, né? É uma cultura deles de fazer pie, torta, né? Que eles colocam aquela uma massa... como se
folhada,
fosse massa folhada,
assim.
Massa podre,
massa,
né?
Podre.
Isso. E aí enche, coloca de carne dentro, sabe? E é interessante essa história, porque isso começou... Por exemplo, aqui eles comem bastante essas... Shepherd pie, né?
Shepherd's pie. Shepherd's
pie.
É a torta do pastor.
É.
Né? Shepherd.
Tem um monte de tipo, carne que era zoada, tá ligado? Assim,
é, mas
que
é
eles
porque
colocam dentro da torta.
É meio que a feijoada, porque você tá usando os miúdos, as coisas que sobraram, a parte
isso
do bicho que ninguém quer, mais
é uma
barato.
Tradição, uma tradição que veio depois da Segunda Guerra, né?
Sim,
na primeira,
tinha
segunda
menos
guerra.
Comida.
Exato, então era, né? Os caras comiam. Então todas as carnes zoadas eles botavam dentro da torta.
Carne zoada, miúdos, né? Essas coisas assim.
É.
Vegetariano falando, é tudo carne zoada.
Aquelas picanhas, alcatra, corta tudo lá e bota lá dentro.
Ai, gente.
E aí, então tem isso aí.
Então eles comem bastante isso.
Come pies, né? Uhum. Aí faz os. Eu acho que eles fazem tipo um
Sunday roast.
É. É, os legumes e tal, com no gravy, forno, né?
Com molhinho.
É, um gravy que é tipo um caldo de carne ou um caldo de legumes, né?
Bem grossinho, assim.
Bem grosso.
Por cima.
É. E acho que é isso. É, e aí a sobremesa, né? Que a sobremesa clássica é o mince pie.
Isso, mince pies, que é um super tradicional, que é esse também é super tradicional na Irlanda. E aí tem o fun fact sobre mince pies, que inclusive eu não te contei. Mas no dia que eu tava na festa da firma, a festa da firma, gente, foi incrível, inclusive, tá? Que festa, melhor festa da firma que eu já tive de Natal. Mas na festa da firma eu descobri que uma irlandesa também passou pela mesma coisa que eu. Quando ela era criança, porque eu foi quando adulta já, mas enfim, eu cheguei na Irlanda, primeiro Natal na Irlanda, eu vou lá no mercado e vejo mince pies, certo? Só que mince em inglês é, a gente usa pra carne moída.
Carne moída é mince.
É mince, porque é mince beef. Só que as pessoas não falam mince beef, elas falam mince. Então, eu cheguei na Irlanda e mince, eu aprendi que mince é carne moída, certo?
Hello. Hoje eu vou te dizer.
Carne moída em inglês. Enfim, achei que mince era carne moída. Então, quando eu cheguei no mercado e vi mince pies, eu falei, mano... E assim, tinha açúcar por cima na foto, né? Da caixinha. Eu
isso
falei
é
assim,
muito zoado.
Que nojento. Como esse povo tem coragem de misturar carne com uva passa e me fazer uma tortinha doce e comer isso no Natal. E fiquei indignada. Não comi. Aí eu descobri, sei lá, provavelmente só no ano seguinte, que mince é moído... E que mince pies é feito de pequenos pedacinhos, picadinhos bem pequenininhos, moídos, de frutinhas, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Essas frutas cristalizadas e tal, ele tem bastante coisa dessas coisas assim.
E faz uma massinha podre, tipo de empadinha, sabe?
Isso.
É tipo uma empadinha doce. E essas são as mince pies, que inclusive vocês estão vendo foto, enquanto a gente fala pra quem tá vendo no YouTube. Pra quem tá ouvindo no Spotify, tem que ir lá no YouTube ver a foto.
Tem que imaginar.
Ou imaginar. Ou pôr no Google, né? Mince pies. M-I-N-C-E, tá? P-I-E-S. Enfim. Então... Aí eu fui comer e falei, nossa, é gostoso. E comer mince pies aqui, geralmente, eles comem com cream.
Com cream.
Que é tipo um chantilly. Mas não é chantilly, né?
Não,
é um creme
tipo,
de leite.
Eles usam custard, né? Tipo
não,
um custard
não. Não vem com custard por cima de mim. Custard é amarelinho. É, não gosto de custard.
É bom, gente. Eles de vanilla.
Custard é tipo um creminho de baunilha.
Baunilha, bom.
Eu gosto de comer o cream mesmo, que é tipo um chantilly meio
é tipo
creme
um
de
chantilly
leite,
com
assim.
Creme de... É um creme de leite grosso, assim.
Na festa da firma, eu peguei a mince pie, né? Que falaram que era uma mince pie maravilhosa. Eu falei, vou provar essa mince pie. E fui colocar o cream. Só que a colher de pegar o cream era gigante. E eu achei que ele tava mais firme. Mas não, quando eu virei assim, fiz um bolo de cream no meu prato. Aí o meu colega falou assim, você quer um pouquinho de mince pie pra acompanhar o seu chantilly? Aí eu, ops. Enfim, comi tudo. Mas enfim, mince pie.
E me conta, qual que é a tua comida favorita de Natal?
No geral, assim?
É, ever.
Nossa, que difícil. É que assim, eu tenho que falar que tem uma coisa que eu só como no Natal. É carne.
Okay.
Mas como
não,
só
não
tem
é que
no
você
Natal.
Você não come carne só no Natal.
Não, eu como carne de vez em quando, mas eu não como carne com frequência, né? Eu sou tipo assim, 95% vegetariana, vamos colocar.
E quantos por cento carnívora?
Uns 7,5. Mas enfim, ah, brincadeira, gente, eu sei fazer conta. Mas eu adoro tender.
Tender.
Eu adoro tender.
Love me tender, love me true.
Never. Achei que era never let me go.
Ah, é, sorry.
Ah, acertei, tá.
Anyway.
Mas enfim, eu gosto muito de tender porque é um. Eu não gosto de carne de porco em geral, né? Essa é a única que eu gosto. Mas eu não sei, eu acho tender tão gostoso. E minha avó e minha mãe sempre fizeram de um jeito muito legal. E combina muito comer aquilo com farofa e com salada de maionese, assim, sabe?
Gostei dessas duas deixas. Gente, eu tenho uma coisa.
É a sua comida favorita de Natal?
O quê?
Que você vai falar agora?
Não, eu não tenho comida favorita de Natal.
Uhum.
Eu gosto das comidas que a gente faz no Natal. Mas, por exemplo, eu não como tender.
Não, mas não tem problema. Como. A sua comida favorita de Natal é a comida que você faz.
É, é.
É que eu tava pensando em Natal, né?
Isso. Não, mas é porque, assim, todas essas comidas que os caras fazem de Natal, nem na época que eu comia carne, tinha... Ah, o peru era bom.
Eu nunca
né?
comi
Chester,
peru.
O Chester era bom.
Eu não comi.
Mas aí o cara pega e faz aquela bolinha lá, que eu sempre esqueço o nome.
Tender.
Aí coloca, tipo, que é salgado. Aí o cara coloca cravo, mel e...
Molinho de laranja.
Mel com laranja. Mel e com faz laranja. Depois na sobremesa e come a carne salgada.
Ah, você vai falar
quer ver
do salpicão.
Morrer?
Você vai falar
não, salpicão não. Quer ver eu morrer? Colocar maçã na maionese.
Isso é salpicão.
Gente, não é. Tem gente que coloca maçã
é
na
errado.
Maionese. É muito muito errado, não é pouco errado.
Foi feita, a maionese foi feita pra ser maionese. E o salpicão foi feito pra ter maçã.
E eu adoro salada de maionese, que é a coisa... Que eu vou querer morrer, eu boto lá aquele montão de salada de maionese no meu prato, assim, vou lá e... Filha da mãe.
Tadinho.
Ah!
Ele odeia coisa doce na coisa
salada. É, aí o cara bota passa no arroz, cara. Eu amo passas.
Eu quero saber nos comentários... Eu quero saber nos comentários quem é do time uva passa no arroz e quem é do time não coloca uva passa no meu arroz. Por favor, deixa aí nos comentários. Vamos fazer um pool no Instagram.
Aí vai fazer uma farofa.
Eu quero fazer um reel disso aqui e eu quero que tenha um pool no Instagram, porque eu quero saber quem gosta de uva passa no arroz e quem não gosta.
O máximo que eu chego, que eu aceito, é colocar banana na farofa. Porque banana ainda tem a banana frita e tal, não sei o quê. Mas é o tipo...
E tem banana, tipo banana da terra.
É, que, então. Né? É, mas não me vem colocar passas. É, que eu perder o tesão do rolê é esse negócio.
Olha só.
Por isso que eu gosto, por isso que eu gosto de quando a gente faz a comida nossa, né?
É. Ah, eu adoro. E eu também tenho uma comida de Natal que eu gosto muito, que é uma sobremesa. Que é a sobremesa que, tipo, era a sobremesa do Natal na minha família, assim. Que é a cassata.
Cassata.
É, eu já te contei disso. Que é um doce que a gente fazia em casa. Mano, eu não sei se chama cassata em todo lugar, se é minha avó que inventou. Mas quando eu fiquei grande o suficiente pra poder começar a fazer, eu que comecei a fazer o doce, né? E parece um pouco um pavê. E aí meu avô sempre... Às vezes a gente fazia pavê também. E meu avô sempre brincava falando que ele não ia comer não, que ele tava com medo de comer o meu doce. Mas o doce é assim, é uma camada... A primeira camada de baixo você faz, que é tipo doce de leite condensado com chocolate... Você faz até ficar bem... Não, não tem mais. E tem maisena.
Tá.
Desculpa. Leite, maisena, chocolate em pó.
Ok.
Fez, ficou grossinho. Coloca lá no fundo da travessa. Põe ela no freezer. Nesse meio tempo, você faz o segundo creme, que é tipo um custard.
Ok.
Que é leite condensado, leite e... Isso. Leite condensado e leite.
Só isso?
Misturou. É custard isso aí, tá, né? Tipo umas gotinhas de baunilha, se quiser.
Ah.
Põe ali... Segunda camada. Joga umas nozes nessa hora cortadas picadinhas, porque tem que ter a crocância, que você sabe que eu adoro texturinha. Jogou as nozes e picadinhas. Você vai fazer o terceiro creme, que é clara em neve. Ah, vai gema no do meio também. Vai gema. Aí o terceiro é a clara em neve do ovo que você usou na metade. Depois eu tenho a receita no meu Instagram.
Amarelinho.
Isso. Aí creme de... aí você bate a clara em neve, põe creme de leite e açúcar, certo?
Tá.
Terceira camada. Põe mais umas nozes por cima, que você joga um chocolate em pó, põe no freezer. Isso vira um sorvetinho,
aí
três camadas.
Aí pega a bola com bife. E ervilha.
Ah, esse é dos Friends.
Igual na Rachel, bota beef, ervilha, o Joey...
O Joey come. Mas sério, a cassata... Cassata é um doce que é muito pra mim, um doce de Natal, assim,
que
sempre
é português?
Teve.
Que a avó
eu
faz?
Acho, não, mas a avó que fazia era a avó italiana.
Oh.
Espanhola italiana, sei
okay.
lá. Então, enfim, eu gosto muito desse doce. Mas aqui também, nesse hemisfério norte, tem um outro doce de Natal que é controverso, que é o Christmas Pudding.
Christmas Pudding, yeah.
Christmas Pudding. O que é um Christmas Pudding? Você sabe?
Christmas, aquela bolinha assim?
Isso.
Do toffee, tipo toffee?
É, mas não é toffee. O Christmas pudding não é de toffee.
Ah, então não sei.
Aquela versão diversificada. O Christmas pudding simplesmente é um doce que eles fazem que é meio que fermentado, assim.
Ah, então, isso.
O toffee também?
É.
Ah, então vai, conta aí.
Não, vai. Você.
É, não sei se eu sei direito, mas eu sei que eles... Tem muitas famílias que começam a fazer esse doce, tipo assim, no começo do mês pra comer no Natal. Porque eles vão deixando as frutas fermentarem.
Sim, você pode comprar também pronto já,
sim,
fermentado. É,
mas é que aqui tem uma tradição em algumas famílias mais antigas, assim, que eles fazem, deixam lá meses. Teve uma vez que uma amiga irlandesa minha me deu um que a mãe dela tinha feito.
20 anos atrás.
Não, né? e meu, e eles fermentam, tem álcool no bagulho.
Uhum.
É forte, tem rum, acho, né?
É, acho que eles colocam rum.
É, e aí eles, é tipo um pudim, assim, de frutas cristalizadas e tal. Bem alcoólico.
É.
Eu não gosto.
Eu curto.
É?
É.
Eu não...
Parece o recheio da Mince Pie, né? Só que num formato maior e mais... E ele fica
mais
bem
alcoólico.
Consistente. Ele fica bem mais consistente, assim.
É.
Pra cortar, né?
É, não é muito a minha vibe, não.
Sabe uma coisa que eu comi o ano passado que eu me decepcionei?
Ah.
O Toff Pudding.
É?
É.
Que é tipo um
que
bolinho.
Que é tipo um bolinho, e aí tem doce de leite,
é
toffee,
tipo um petit,
né?
Gâteau,
é,
só que de doce de leite dentro.
É.
E era pra ser bom, né? Tem
mas não deu liga.
Não.
Eu não sei se era.
Eu lembro que você falou que você passou
mal. É, fiquei meio zoado.
É.
Acho que era muito doce, eu também.
E a gente...
Inteiro, né?
Não sabe brincar. E a gente comeu um depois, né? Porque tinha dois, e depois a gente comeu, sei lá, em março, a gente foi comer o segundo. Só que a gente dividiu e não era muito incrível.
Não era incrível.
Não, bom mesmo é o Ben & Jerry's de Peanut Butter Cups.
Mãe,
foto por aí.
É maravilhoso.
Ai, muito bom, gente. Não é de Natal, não, mas Nossa senhora.
Cara, imagina,
o cara que inventou isso.
A gente fica imaginando a galera lá na Ben & Jerry's com o... os caras, mano...
Tive uma ideia,
tive, mano, nós vamos juntar peanut butter cups com sorvete de amendoim.
Gênio. Gênio. Ficou incrível.
Mano,
e tem um pote aqui que eu tenho certeza que não vai dar tempo de comer antes de ir pro Brasil. E teve alguém que quis comprar no mercado, mas já tava calculando que não ia dar tempo de a gente comer antes de eu ir pro Brasil.
Tem.
Tem,
não
sim.
Tem, não.
Lógico que tem.
Não tem.
Nem vem tentar me enganar. Eu abro o freezer
não
agora
tem,
e vejo.
Não tem.
Tô vendo que vai comer carinho no Natal esse aqui.
Uau. Uau.
O que mais que tem de Natal de diferente?
Coisa que é Boxing Day.
Boxing Day é muito
Boxing
daqui.
Day é muito interessante, que é assim, é no dia 26, né? Que é feriado também.
Que
dia
na Irlanda,
25,
na Irlanda é conhecido como St. Stephen's Day.
St. Stephen's.
É.
Aqui é o Boxing Day, acho que é Inglaterra e Estados Unidos é Boxing Day, que... É, geralmente, quando as pessoas... Porque a galera compra o presente no dia... Abre os presentes no dia 25. E aí, no dia 26, o que eles fazem?
Vão trocar
os presentes. Porque é daquela...
Quem nunca, né?
A tia te dá aquela blusa, assim, né?
Que você fala... Ih!
É. Fala assim, ah, acho que você adora Ramones, né? Daí te dá uma camiseta do Ramones, assim. Tipo... Eu tenho duas, né?
Você tem, mas é pela zoeira, né?
É, então. Não, Ramones é... Ok.
Tem seu valor.
Tem seu valor.
E aí
você vai trocar no dia 26. E dia 26 é mó barato, porque os pubs abrem, tem uma rodada do campeonato inglês. Então, ou a galera vai pro pub pra ver gig e pra ver futebol, ou a galera fica em casa, tem uma rodada, tô completa no dia 26.
Vários jogos?
Vários jogos, isso. Ah. É assim, todo mundo joga. Então, a galera pra televisão e tal, né? É, e você fica vegetando, assim, depois de comer pra caramba no...
E o dia 26 também é muito famoso, que não só você vai trocar suas roupas nas lojas, mas é o dia que tem uma grande sale. Entra tudo em promoção.
É.
Então, é o dia que o pessoal vai maluco pras lojas pra comprar coisa mesmo, porque... Depois do Natal, tudo cai, tipo assim, 50% off. Então, pra quem não tiver na Irlanda nesse dia, ou não quiser sair de casa porque tá frio, entra online, compra.
E dica,
online.
Melhor época pra comprar coisa pra árvore de Natal, decoração de Natal. Bicho, você vai
é
na próxima
do
semana.
Natal, galera.
Você vai na semana que vem, ou na primeira semana de janeiro,
você
compra uma árvore dessa aqui por, sei lá, 10 conto. Ela
Exato.
Custava 50 pau.
E aí, você já tem o seu Natal
pro
ano
que
seguinte
vem.
Garantido, entendeu? Cê
Aliás, e hoje de manhã?
Ai, nossa, a gente.
O que nós aprendemos hoje de manhã?
Que a gente não vai no shopping tão, no fim de semana perto
mais.
Do Natal. Não vai.
Gente, que loucura que tava hoje. Que
também... Não vai.
Que loucura que tava aquilo.
Nossa, não vale nem a pena. Não
nossa,
vale. É
a
muito
energia
cheio.
Foi muito cheia.
É, muito cheio, não é legal, não. Muita gente, muita. É, o ideal é durante a semana, que é um pouco menos maluco, né? Que a gente, na semana passada, a gente foi durante a semana. A gente tava em Londres,
semana,
então
tava
bem mais tranquilo.
É, mas durante... Nossa, fim de semana. Vocês gostam de ir pra
loja
pra
cheia?
Loja cheia de Natal?
É que eu sou uma pessoa de compras online, né? Você sabe. Eu, se eu puder, eu gosto de ir no mercado. Mercado eu adoro presencial. Não vem pedir pra fazer compra online, que eu não gosto. Eu gosto
é zoado,
de fazer.
Né?
Eu já fiz muito, tá? Quando eu não morava perto do mercado, na Irlanda e tal. Mas, tipo, meu, se eu puder, eu adoro ir no mercado. Passar em todos os corredores, adoro. Agora, comprar roupa online pra mim, eu adoro. Eu adoro muito mais, assim. Eu fico lá, olho devagar, não sei o quê. Tô em dúvida entre o tamanho, peço os dois, devolve um depois. Aqui é muito fácil devolver. Aqui na Irlanda,
é muito
na Inglaterra.
Legal, né?
Tipo, agora tem uma coisa que... Tem uns que... Algumas lojas que eles vêm buscar na sua casa. E é de graça pra devolver. Eles buscam a roupa na sua casa. Você não precisa embalar num pacote novo. Você usa o mesmo pacote que ela veio, fecha. O cara vem buscar na sua casa e você devolve. E outros você pode levar em pontos de coleta, que sempre tem um perto de casa também. Porque tem em mercado, tem em correio.
É, bem legal.
Então é muito fácil você devolver, sabe? Tipo, tudo bem que, né, tem aí as emissões de gás carbônico que a gente tá soltando. Mas, se eu for na loja, eu também vou emitir gás carbônico. Então...
A Amazon... Eu adoro ir, por exemplo... Porque, né, a gente foi lá pra Londres, eu adoro em loja de guitarra e tal, né?
Ah,
pra
isso
ver
é
as
legal
coisas.
Ver pessoalmente.
Não, ver pessoalmente. Mas, mas no dia a dia, e é triste falar isso, né? Uma vez eu fui pra Londres e eu queria comprar umas palhetas que eu uso, eu cheguei numa loja, ah, você tem essa palheta? Eu falei, não tem. Aí falei no outro lugar, não tem a palheta. Aí na terceira loja eu falei assim, pô, cara, mas, né? Eu falei assim, ele falou, ah, vai online e você acha. Eu falei assim, não, mas eu quero... Tipo, suporte, tá ligado?
É
apoiar, né, as lojas físicas.
Sim.
Porque é mó legal, mó vibe aquela, né? E a gente fica tão acostumado com a Amazon. Amazon aqui na Inglaterra, na Europa toda, no Brasil acho que tá pegando agora, mas assim, tá começando a engrenar, né? Mas aqui, cara, você compra de tudo.
Tudo.
De tudo. Se você pode fazer... O Amazon agora fez até um link com a Coop, que é um...
Sim, e eles têm com os Morrisons
também. Você faz a sua compra... Né? Você faz as suas compras de groceries, de coisa que você vai no mercado.
Sim.
Na internet, no Amazon.
É, eu tenho meus... Né, roupa eu gosto de comprar online, mas... Por exemplo, se for, tipo assim, comprar... Ir numa lojinha do bairro comprar frutas e legumes, tipo sacolão que tem no interior do Brasil. Puta, é muito mais legal, entendeu? Não vou comprar isso online, não
e
faz
é triste
sentido.
A região que a gente mora aqui, né, em Bristol, não tem... Se a gente vai mais um pouquinho mais lá pro centro, em alguns bairros, tem várias dessas lojinhas... É. De legumes e tal,
sim,
né? Mas aqui
é
muito
legal.
Nosso lado não tem.
É, mas quando a gente vai lá, a gente aproveita, né?
Uhum.
Exato. É, muito bom.
Vem cá. Vamos mudar de assunto?
Vamos saber. Eu tava vendo se você ia querer ir pro outro assunto. A gente tinha prometido que a gente ia falar sobre um assunto no próximo vídeo.
Isso.
Né? E como Natal é tempo de amor...
Ah, de amor.
Adoro. Então a gente vai contar.
Vai contar. Como que isso aconteceu?
Né?
Como que tá? Porque se vocês viram o outro episódio, que é o primeiro episódio que eu participei, né, falando de vida de músico e tudo mais, vocês já devem ter sacado que eu era amigo do Edu, quer dizer, ainda sou amigo do Edu.
E tem gente aqui que tá assistindo esse vídeo e não sabe de nada disso, porque talvez seja recente no canal, né, então a gente vai ter que dar um contextozinho leve,
isso.
Sem entrar em muitos detalhes.
Muitos detalhes.
Um contextozinho leve.
Leve.
Mas sim, tem muita gente das antigas que tá assistindo e que percebeu que você é amigo do Edu, que é meu ex-marido.
É.
Que é meu sócio no E-Dublin.
Uhum. E a história é assim, eu tocava com o Edu, né, no Brasil,
uhum.
E a gente ficou amigo e tal, ele veio pra Irlanda, e aí ele conheceu... Na verdade, a gente já se conheceu, de leve. E aí a gente se conheceu no Brasil, a Mai e eu,
uhum.
Né, eu namorava na época, ela tava namorando o Edu.
É, normal.
E vida que segue,
vida
né?
Que
tipo,
segue,
aí
normal.
Eu casei e tal. Aí a gente viajou várias vezes juntos,
fomos,
né?
Fomos viajar de casal juntos e tal.
Fomos viajar
lá pra Irlanda.
Fomos pra Irlanda, fomos pro Clips,
uhum.
Né? A gente fez. Aí a gente se encontrou em Londres também.
Também,
Foi bem, bem, bem interessante.
E tipo, normal, sabe? Você vê a pessoa, mano, não passa na sua cabeça, porque, né? Tipo, não é o contexto, assim, sabe? Tipo. Então, beleza, a gente se conhecia e tal, não sei, o tempo passou, os anos se passaram.
Isso.
Eu terminei com... Eu e Edu, a gente terminou. Ele e a Dani terminaram depois de um tempo também.
Depois de um tempo.
E aí, a vida tava lá, a vida seguindo, normal.
Uhum.
Até que um dia...
Um belo dia. Chega uma mensagem no meu celular.
E uma no meu celular também.
Aí, uma mensagem falando assim... Primeiro eu vou contar a mensagem, depois eu conto quem mandou. Falou assim... Fala, Cris, como é que tá a mulherada? Eu falei, cara, tamo indo, né? Tô me recuperando aqui e tal, né? Tá começando a engrenar e tal. Aí na mensagem de baixo, assim, ô, você viu que a Má tá solteira? E uma foto da Má.
Ele mandou uma foto. Que terror.
O Edu, gente.
O Edu.
Mandou uma foto assim pra mim, eu fiz, não, porque não era eu, hein?
Fique
não, eu
claro,
falei assim,
galera.
Mó gata, mas falei, não, mano, errado, é brisa errada, erradíssima.
É,
tipo,
Edu meu amigo.
O Edu é meu amigo, tá ligado? Assim, tipo, mó brisa errada. É. Né?
E nisso já tava rolando um complô dele com a Leca, que eles queriam me arrumar um namorado, entendeu? Que eles dois estavam mó bem e tal, né? E aí eles, não, mas a gente tem que achar um namorado pra amar e tal. E é muito engraçado, gente. Eles eram dedicados, tá?
Ai, é mó barato. Aí ele mandou essa mensagem e eu falei assim... Não, que ideia errada, né? Tipo, assim, não. Gente boníssima, né? A gente sempre se deu super bem e tal. Uhum.
Gata.
Mas até aí, assim, é aquele negócio... É muito louco isso, porque assim... Você percebe que a pessoa é bonita,
uhum.
Né? Bonita. Mas você não... Tipo, mano, era mulher do Edu.
É,
tipo,
nunca vou olhar com esses olhos, né?
Né? Não, não vai, né? Aí... E beleza, ficou isso aí, né? Ele fez a mesma coisa com você.
Fez a mesma coisa comigo. Mandou uma mensagem no meu Instagram e falou assim... Você lembra do Cris? O Cris tá solteiro. Aí, olha esse Edu, cara. Aí entrei no celular, fui dar stalkeada. Falei, deixa eu dar uma stalkeada aqui do Cris e tal. Vou ver como que tá... por coincidência naquele dia.
Não existe assim, coincidência.
É, não existe coincidência, mas enfim, né, a gente fala desse jeito. Eu assim, e claro, deixando claro aqui que assim, eu conheço o Du muito bem e eu sabia naquele momento que ele mandou aquela mensagem, se ele mandou aquilo é porque realmente não era um problema pra ele, sabe? E aí eu entrei, beleza, lá no Instagram do Cris e tal, e ele tinha postado naquele dia, ele nem compartilhava muito stories naquela época. Não. Até hoje, né? Você não é muito de ficar, tipo, compartilhando uma coisa de fora, não, assim, no seu stories. E naquele dia ele tinha compartilhado um vídeo do David Bowie, falando umas coisas super legais e tal. E o David Bowie é um dos meus artistas favoritos. E aí eu falei assim, mano, ele compartilhou um vídeo do David Bowie, eu vou ter que comentar. Mano, tem que mandar mensagem.
A bola ficou pingando, assim, né?
Ah, né? Ficou pingando, eu vou chutar. Aí, beleza, né? Eu peguei e escrevi, sei lá, que incrível, Bowie é um gênio, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele respondeu de volta a mensagem.
Eu mandei pra ela. Eu mandei e falei assim, olha, nossa, ele incrível, tipo, esse é o meu lema de vida, né? E aí eu falei, ó, espero que você esteja bem e feliz.
Bem e feliz. E aí eu fui e respondi uma bíblia pra ele. Sabe quando aquele sticker, aquela figurinha que é tipo assim, oba, um podcast?
Era, é tipo oba, isso.
A bíblia em áudio.
Não era em áudio ainda, era escrito.
Escrito. Mas mandei uma mensagem enorme pra ele falando, contando da minha vida toda, né, que eu sou dessas. E aí a gente começou a conversar e nunca mais parou.
Mas fala por que você achou legal.
Eu achei legal, gente, porque a maioria das pessoas, não sei, as mulheres vão entender, principalmente. Alguns homens também, mas no geral as mulheres vão entender. Sabe quando você manda ou várias mensagens ou uma mensagem muito longa pra uma pessoa e tem vários mini temas, né? Vários mini assuntos naquela mensagem que merecem ser respondidos. Mas muita gente responde apenas um, ou que ela escolhe responder, ou o último que você falou.
Gente, eu tenho pavor de quem faz isso.
Não, e agora eu já aprendi que tem gente que faz isso tanto que eu falo assim, eu vou mandar uma pergunta de cada vez.
Exato.
Senão não vai dar.
Exato. Né? Tem gente que você aprende, né, a lidar com as pessoas.
Mas o Cris não. Eu nem intencionalmente não fiz isso com ele, mas é que eu tinha tantos mini assuntos na minha mensagem e ele foi lá e respondeu um por um na resposta dele. Aí eu falei, bonitinho esse menino.
É.
Ele é especial, esse menino. Enfim, aí a gente não parou mais de conversar.
Aí a gente começou a conversar. E aí, na sexta-feira, ainda tava, acho que era pós-Covid.
Não, faz tempo isso aí, foi 2000 e...
Mas por que que eu fiz live, então, na sexta-feira?
Porque você é querido, você tava com vontade de fazer uma live.
Aí eu fiz uma live tocando umas músicas, inclusive lá no Instagram.
Aí eu assisti.
Aí ela assistiu. E aí eu terminei a live, né, acho que era sexta ou sábado da noite. Tinha aberto um vinho, tava tomando um vinho assim.
E eu lá na Espanha, lá em Barcelona.
Aí eu falei assim... Aí ela falou assim, ah, adorei a live, blá, adorei, blá, blá, blá. E, obviamente, eu toquei Bowie, né? E aí, eu falei assim, posso te ligar? Aí, ela falou assim, claro. Eu falei assim, áudio ou vídeo?
A gente não tinha se falado ainda por voz nem vídeo, né?
Não, não tinha se falado, só por mensagem. Texto, é. E aí, ela falou assim, vídeo, né?
Já que vai ligar?
Ficamos 3 horas se falando.
3 horas, desde os 18 anos de idade, que não ficava, desde os 15 anos.
3 horas se falando.
3 horas falando no telefone, conversando muito, rindo muito e tal.
Foi muito legal.
É.
Aí a gente continuou conversando e tal. E aí, no outro dia, a gente conversou também.
E aí, depois, a gente conversou todo dia depois disso, né?
Não, aí tem aquele momento, né? Que eu falo, mano, isso é errado.
Ah, é verdade, voltou.
Isso é... Aí bateu aquele Bichinho. Negócio. Eu falei assim, mano, que brisa errada. Que brisa maluca, né? Porque eu falei assim, mano, é amar. Né? Aí eu mandei a mensagem pro Edu. Primeiro eu liguei, né? Mas ele não atendeu. Aí eu mandei a mensagem e mandei um áudio pra ele. Falei assim, Du, seguinte, cara, tô conversando com a Má, tá mó legal, conversa e tal. Só que, mano, queria saber de verdade o que você pensa, né? Porque a tua amizade, você é meu irmãozinho. Uhum. Tipo assim, a tua amizade vale mais que,
uhum.
que né, que isso. E eu vi que podia, né, rolar pra alguma coisa, assim. Uhum. A gente ia se ver, ia acabar se vendo, né? E aí ele respondeu pra mim, super querido, nada, velho, puta, mó felizaço, vai fundo, você é um cara legal, amar uma pessoa muito legal e tal, quero que você seja muito feliz. Aí ele vai, se vocês se casarem e tiverem filho, mano, vou adorar, tipo assim, ver as criançadas tudo na sala e tal, eu falei assim,
calma,
falei,
né?
Ô, louco, eu falei assim, mano, ok, né, tipo, aí a gente conversou.
Sim, e eu também conversei com o Du nessa época também, pra ter certeza que estava tudo ok, né, porque eu... Falei, bom, ele mandou a mensagem, mas sei lá, às vezes ele nem imaginava que, né, fosse tão longe. Aí mandei mensagem, ele falou, não, lógico que tá tudo certo e tal. Mó feliz por vocês. E aí a gente se viu, acho que depois de 2 semanas, né?
A gente, não, daí a gente ia marcar pra eu ir na Espanha, tipo.
Primeiro eu chamei o Cris pra ir na Espanha me visitar. pra ir lá pra Valência me encontrar e tal.
Só que tinha show e tudo mais.
É, então eu tinha que esperar. Ele só ia daqui, sei lá, 3 semanas.
3 semanas.
Que ele ia, né? E aí, só que nesse meio tempo, a gente, meu, você fica, você fala, mano, não, não vai dar pra esperar 3 semanas, tem que ver logo como que vai ser esse negócio.
Aí foi o seguinte, eu falei assim, eu tinha um show sexta, sábado, ali no domingo não tinha, e eu acho que eu tinha aula na terça. Aí eu falei assim, ó, e se eu for no domingo de manhã? Não, no domingo eu tinha show também. É, falei assim, ó, e se eu for na segunda e voltar na terça ou quarta, alguma coisa assim, pra Barcelona onde ela tava, né? Aí ela falou assim, ah, então vou eu pra Bristol.
É, tipo, eu vou aí, já vejo o show, que eu adoro, né? É. Aproveito.
Bichinha. Primeiro fim de semana que ela veio pra cá, tinha 3 shows, um sexto, um sábado, um domingo. E eu tinha um jogo de futebol no sábado à tarde.
Foi.
Pra ir assistir, eu tinha tickets, né? Pra ir assistir.
E ele quase desistiu do jogo. Eu falei, não, vai no jogo, vou passear.
É.
Aí fui, passei, comprei uma planta pra ele.
Comprou uma planta. Eu falei, puta.
A furacão tá ali atrás. Não, e detalhe, né, que eu comprei uma planta de presente pra ele, porque eu vim na casa dele, não tinha uma planta. Eu falei, gente, precisa ter uma planta na casa dessa pessoa. Tipo, todo mundo tem que ter uma planta em casa, sabe? Meio que...
Tipo, ela me dá uma planta, parecia que eu tava segurando um bebê, assim, ou um alienígena. Assim, pra...
Ah! É, mal como sabia é eu dos traumas que ele tinha com plantas, mas hoje em dia tem várias plantas.
Tem várias plantinhas.
Tão linda, né?
Mas foi isso, né, então. Aí é muito
que
legal.
Loucura, né?
E é muito louco, porque... Muito legal, bonito isso, da forma como você e o Edu... terminaram o relacionamento,
uhum.
né, relacionamento amoroso, né, de homem, mulher e tal, e vocês continuam super amigos, uhum. tal, e continua esse clima mó legal, assim, Sim. tal, né.
É, inclusive eu preciso, num vídeo, preciso falar um pouco sobre, deixa eu ver como que a gente tá de tempo.
Mas eu preciso falar
um pouco, vou voltar minha fala pra cortar e ir de novo. É, inclusive, em algum vídeo eu preciso falar um pouco sobre, tipo, minha amizade com a Aleca também, né? Porque no vídeo que eles gravaram lá na banheira, terapia de banheira, ela falou como que foi no começo me conhecer tudo. E isso é uma coisa que eu quero falar um pouco também,
moderno.
Porque é muito legal, tipo, se você me perguntasse quando eu tinha... Se você me falasse, né, quando eu tinha 18 anos de idade, que um dia eu ia casar e depois eu ia terminar meu casamento e que eu ia continuar amiga do meu ex, ia conhecer a atual dele, ia ser amiga dela também, que todo mundo ia namorar... Começar a namorar um amigo dele, sabe? Tipo, que foi ele que juntou comigo. Eu ia falar, você tá maluco, filhote. Nunca isso vai acontecer, sabe? Porque, sei lá, né? Tipo, todas as coisas que... Como eu mudei mesmo de lá pra cá. Uhum. Mas naquela época, eu acho que eu ia achar muito, tipo... Não, mano, não vou, sabe? Tipo, não, nada a ver.
Uhum.
E aí, tudo isso aconteceu de uma forma tão natural. Mas eu sempre falo que isso só foi possível por causa do jeito como eu e o Edu, a gente...
Lidou com a situação,
sabe? É. Tipo, como a gente conversou e a gente, sabe, tava muito de acordo e a gente sempre, sabe, foi tudo muito tranquilo, assim,
uhum.
sabe? E aí, e também, claro, que faz muita diferença ele ter uma namorada que é uma pessoa incrível.
Incrível.
Sabe? Que a Leca é incrível. Então, assim, não tem como não gostar dela, sabe? Tipo, não tem porquê a gente não ter essa relação legal, sendo que, tipo, a gente é... Tem várias coisas parecidas, a gente gosta de conversar, sabe? A gente se dá bem enfim, e todo mundo tá numa boa, numa situação super tranquila, assim mesmo.
É.
Sabe? Não tem por que não ser assim. Mas depois, um dia eu exploro
é
isso
maravilhoso.
Mais a fundo. Assim.
É muito interessante isso, porque eu acho que se não fosse nessa configuração,
uhum.
pra mim é um negócio muito maluco.
Tipo, não ia rolar. É
muito maluco.
É, eu acho que pra muita gente, as pessoas têm essa visão, assim.
É, você trabalhando com o Edu, sabe? Uhum. Assim, essas
Sim.
Né, essas, uhum. É que é uma coisa muito bem resolvida e muito tranquila, até pra mim,
uhum.
né? É como um quarto elemento nesse rolê, né?
É. Que também não é uma posição fácil no começo, porque... Você tá entrando num círculo, né? Onde, tipo assim... Eu, o Edu e a Leca, a gente já tinha construído uma relação, né? Então, a gente já tinha uma relação. E aí, você vai chegar nesse grupo, né? É. Como agora o meu parceiro. Se você não fosse amigo do Edu de longa data, provavelmente ia ser muito mais difícil. Porque você não ia conhecer ninguém.
Exato.
Mas você já conhecia eu e já conhecia o Edu.
E já conhecia a Leca também, já, né? Porque a Leca veio pra Bristol.
A Leca já tinha te visitado quando... Então, né, foi uma situação que eu imagino...
Mas assim, a fundo,
Sim,
né?
mas eu acho que deixou mais fácil
muito
pra
mais
você,
fácil.
Pra, né, se tornar parte desse grupo e tal. Que é muito legal também.
É muito, muito interessante isso aí.
Mas é muito interessante, é um tema que merece mais podcast. Inclusive, eu já falei, eu acho que tinha que gravar eu, o Cris, o Du e a Leca.
Vamos fazer.
Pra gente falar um pouco mais sobre isso, assim, que eu acho que É um tema muito legal e eu acho que é uma coisa legal de dividir, porque eu acho que ajuda todo mundo a ver que você... Se você tem uma relação com uma pessoa, sabe? Tipo, uma pessoa que você dividiu uma boa parte da sua vida ali, você vê um relacionamento longo, que vocês construíram coisas juntos e tem uma história juntos, você não precisa, tipo, apagar aquela pessoa da sua vida, sabe? Muito pelo contrário, você nunca vai apagar, na verdade, é a sua história, você nunca vai apagar. Mas, tipo assim, tem uma maneira de você fazer as coisas de forma que vocês possam continuar tendo uma relação saudável, de respeito, de companheirismo, porque... Sabe, é uma família que ela vai se estendendo, por mais que hoje em dia, tipo, eu e o Edu, a gente não seja mais, não tenha mais uma relação de, tipo, de casados, ele é uma pessoa que é uma pessoa que eu vou considerar sempre da minha família. Uhum. E aí a Leca, por consequência, também é uma pessoa que eu considero da minha família. São aquelas pessoas que, assim, qualquer momento que eles precisarem, a gente vai estar lá por eles. Uhum. E vice-versa, a gente sabe, sabe, porque você construiu essa relação. Então... Por isso que eu falei isso já várias vezes aqui no canal, tanto no vídeo quando a gente contou, né, que a gente tinha terminado, e quanto em vários outros vídeos, que se você tá numa situação onde você vê que não tá legal, sabe, tipo...
Tem que conversar.
Conversa, porque quando você se comunica, quando tem respeito, quando tem, sabe, comunicação, é aí que se torna possível você ter uma relação depois que a sua relação acaba, sabe? Então, mas enfim, não vamos entrar muito deep agora, porque esse vídeo tem que terminar feliz, afinal de contas, é Natal, é quase o último podcast do ano, né? Ano que vem a gente vai estar de volta com muitos episódios, mas tem mais um podcast ainda na semana que vem, na quarta-feira que vem, o último episódio do ano. E em janeiro a gente volta com mais, inclusive se tiver temas que vocês querem ver aqui no canal, no ano de 2024, contem pra gente aí nos comentários, que a gente vai adorar gravar pra vocês. Temas de podcast, temas de vídeos, enfim, a gente tá aqui pra ouvir as sugestões de vocês e fazer acontecer. Ah, faltou a dica de música.
Dica de música.
Pra terminar esse vídeo, a gente, da outra vez a gente falou que a gente sempre ia deixar uma dica de um álbum que a gente gosta, porque a gente gosta de ouvir álbuns inteiros.
Álbuns inteiros.
Né? Que é muito gostoso você parar pra ouvir um álbum inteiro. Gente, sério, uma coisa assim, você faz uma xicrinha de café, eu pego uma tacinha de vinho ali, um copinho de água mesmo, suquinho, aguinha de coco, e você ouve o álbum. Então a gente vai dar uma dica de álbum natalino.
Uma coisa que eu adoro jazz, né, um jazzinho, sim, um bluesinho e tal, a gente ouve bastante, e tem um disco do Tony Bennett com a Lady Gaga, de novo a Lady Gaga.
Gaga? Aquela é foda, né?
Tony Bennett com a Lady Gaga, tem dois discos que eles gravaram juntos, né? E é muito legal, mas o especial que a gente quer mostrar, até a gente vai colocar a fotinha da capa dele aqui, você pode achar no Spotify, é eles cantando música do Cole Porter.
Isso. E Cole Porter é um dos meus compositores favoritos de todos os tempos, porque ele escreveu as músicas de amor mais bonitas ever, sabe?
Então, é um disco de Lady Gaga e Tony Bennett cantando o fino... Uma puta de uma banda.
Nossa, gente, é coisa...
Maravilhoso.
É aquele CD, assim, aquele álbum... CD, né? É aquele álbum que você pode colocar na noite de Natal e vai ficar aquele climinha gostoso, assim, sabe? Na sua casa.
Enquanto então, você vai cozinhar, vai tomar um vinhozinho
então
e tal.
Fica a dica pra vocês aí. A gente vai deixar o link pra ouvir o álbum no Spotify.
Ah,
e a gente vai
legal.
Colocar a capinha aqui também pra vocês. Então, vocês podem só clicar e curtir. E depois conta pra gente o que vocês acharam desse disco tão gostosinho. Né?
É isso aí. Feliz Natal, ho, 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 pra todo mundo.
Feliz Natal!
Não façam a piada do pavê.
Não, é ruim, já passou.
Pelo amor de Deus, não.
Mas podem fazer pavê, que pavê é gostoso.
Pavê é bom.
Né?
Mas,
contem
ó,
pra gente aí também nos comentários.
Faz o tiramisu branco.
Faz o tiramisu
a
branco.
A Má vai colocar
a
receita.
Vou colocar a receita na descrição.
Isso.
E conta pra gente também o que vocês mais gostam de comer no Natal.
É isso aí.
E a gente se vê no próximo.
Bye!
Bye!